E o assunto de hoje vai ser ouvir a voz de Deus. É um assunto que, assim, muita gente fica tipo, mas como assim ouvir a voz de Deus? Ele realmente fala? A gente realmente ouve Ele falando? Deus usa outras pessoas? Deus usa objetos, coisas para falar com a gente? Nós vamos descobrir hoje. A pessoa que eu vou conversar hoje é uma pessoa muito especial para mim, para minha família e para esse movimento, tá? Ele tem ajudado muito a gente. Ele é um homem de Deus. Então, gente, vamos começar nosso bate-papo sobre ouvir a voz de Deus. A gente faz uma oração para a gente iniciar esse tempo de bate-papo.
Deus maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, por esta tarde. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos te louvar e falarmos da Tua Palavra. Deus, que cada palavra que venha a ser dita aqui, através dos nossos lábios, venha de uma ligação contigo, Deus, e que tu possa falar conosco tremendamente. Amém.
Amém. Então, vamos começar.
Então, galera, como a Brenda falou, o nosso tema é ouvir a voz de Deus, né? De que maneiras a gente pode ouvir Deus falar conosco em diversos momentos, e principalmente um momento como esse que a gente está passando, né, de quarentena, que a gente acaba passando os dias sem saber quando tudo vai voltar ao normal. E a única coisa que sabemos é que não temos o controle de nada, só Ele tem o controle de tudo.
É verdade.
E para você, gente, como Deus pode falar? Através de quê? Como? E aí, Brenda?
Ah, eu acho que Ele é Deus, né? Então Ele pode falar da maneira que Ele quiser. Ele pode usar pessoas, pode usar até mesmo objetos, sonhos. A gente até falou sobre isso ontem, né? De sonho e tal. Mas acho que Deus pode usar qualquer coisa. Usando vocês agora. Amém.
Amém.
A gente vai colocar em tópicos. Nós separamos três tópicos para falarmos, tá? Assim, existem mil outras maneiras de Deus falar conosco, mas nós separamos esses três tópicos que, assim, são os que, generalizando, né? Todo mundo conhece. Que são a Bíblia, o Espírito Santo e as pessoas, tá? Então, nós vamos começar pela Bíblia. Vinícius, o que você tem a dizer sobre a Bíblia? Como a Bíblia pode falar com a gente?
Ah, isso vai muito da maneira de como você busca Deus, né? Se é frequentemente, se é todo dia. Qual a maneira, qual a intensidade que você busca isso para ouvir a voz de Deus?
Exatamente. Porque, assim, muita gente se pergunta, nossa, mas como a Bíblia, assim, sabe? Essas palavras podem falar com a gente? Como Deus usa a Bíblia para falar com a gente?
E necessariamente não precisa ser um capítulo. Às vezes Deus pode falar através de um único versículo e você meditar naquilo durante o dia, sabe?
Exatamente. Às vezes você fala assim, Deus, a página que eu abri, o que tiver escrito vai acontecer no meu dia. E você abre. Meu Deus.
Exatamente. Fala, Deus. Fala, papai.
Fala, papai. Você lê a Bíblia com que frequência?
Todo dia.
Todo dia? Olha só, a Lana falou uma coisa muito interessante. A ligação da Bíblia com coisas atuais, mesmo sendo histórias antigas. É verdade. O que você
com certeza.
Como Deus usa uma história antiga, tipo a de Moisés, a de Davi, Josué, Salomão, como ele pode usar uma história antiga para falar conosco sobre os nossos dias atuais? Como ele pode fazer isso?
A gente sabe que a palavra de Deus, ela é muito viva, né? E às vezes a gente até não consegue entender, tipo, caraca, um troço de não sei quantos mil anos atrás ainda consegue falar com a gente hoje, né? E isso só mostra o poder de Deus nas nossas vidas, né?
É verdade. Então, gente, a gente separou uma base para cada tópico, uma base bíblica. E falando sobre a Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí em mãos, abra, por favor, em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tá? Abriu aí, Vinícius?
Sim, tá aqui.
Então, diz assim, 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só que interessante. Então, a Bíblia, assim, ela nos ensina muitas coisas, com suas histórias, com as parábolas de Cristo. Ela nos ajuda a compreender e a corrigir, né? E educação na justiça. Nossa, muito, muito interessante isso. Minha mãe ama essa palavra de 2 Timóteo. Olha só. Fala, pai. Mas então, Vinícius, o que você tem a dizer sobre este versículo que acabamos de ler agora?
Basicamente o que eu falei anteriormente, né? A maneira de Deus falar, independente da época, dos dias, né? Ela foi inspirada por ele, então tem um propósito, não importa o momento. Você pode estar passando por uma certa situação que é totalmente diferente da minha, mas Deus fala da mesma forma, da mesma maneira não, né? De forma diferente, né? E ele
mas
consegue impactar.
Mas usa a mesma palavra às vezes, né?
Isso, exatamente. Só que a sua interpretação, né? Pela maneira que Deus falou contigo, é totalmente diferente da maneira que ele falou com ele. Né? Como é que pode, né, ter milhares e milhares de situações?
E é daí que vem o nosso segundo tópico, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque eu vou ser sincera com você, Vinícius, e com vocês que estão assistindo a gente. Muitas vezes eu leio um versículo só e eu fico tipo assim, oi? Não entendi.
Eu também. É, mas geralmente
então,
comigo também é assim.
Então agora o nosso segundo tópico é o Espírito Santo. E o que que isso quer dizer? Como o Espírito Santo vai falar com a gente? O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele nos ajuda na compreensão, no discernimento, na tomada de decisões. Então assim, é como se fosse seu guia, sabe? Você toma suas decisões, você é livre, mas o Espírito Santo está ali te guiando e tudo mais. E ele nos ajuda na compreensão da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos o que que Deus quer com, sei lá, João 15, 2. O que que Deus quer comigo com essa passagem? O Espírito Santo vai ajudar a compreender. Fala aí, você.
Não, eu tô lembrando agora, né, quando Jesus... Ele falou para os discípulos que ia partir, né? Mas que ele deixaria o Espírito Santo dele com a gente, né? Não estaríamos de nenhuma forma sozinhos. O Espírito Consolador, ele estaria com a gente, fazendo esse intermédio entre o Pai e nós, né?
Aí eu separei aqui João 14:26. Que fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo é nosso instrutor, ele nos ajuda na tomada de decisões, ele nos ajuda a compreender não só a palavra de Deus, mas compreender o mundo, né? Compreender as outras pessoas. Alguma coisa a acrescentar?
Bom... Não? É isso mesmo que eu falei em relação ao Espírito Santo, né? De Deus ter deixado ele aqui com a gente.
E olha só que interessante. Não, isso é bem interessante mesmo, porque eu não tinha percebido isso. Assim, parece meio óbvio. Mas esse segundo tópico, ele liga ao terceiro tópico. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda a discernir as coisas, certo?
Uhum.
Então, e eu coloquei aqui no textinho... que eu fiz aqui minha colinha, que ele nos ajuda a refletir sobre o mundo e entender as pessoas. E esse é o nosso terceiro tópico, que são as pessoas. Meu Deus, como assim? Como assim Deus usa pessoas para falar com a gente? Como assim, Vinícius? Me explica isso aí.
Cara, Por exemplo, chegamos na faculdade.
Só Jesus
lógico,
mesmo.
Se você fizer o teu papel de estudar, com certeza ele vai fazer você lembrar de tudo.
Fala tu, Rita. Na hora da prova, assim, meu Deus, me ajuda. Todas as vezes que eu tô fazendo trabalho, eu recorro às minhas amigas da faculdade, né? A Rita, por exemplo, é da faculdade. E, cara, toda vez eu chamo ela no privado e falo, amiga, e agora? Não estou conseguindo desenvolver esse texto, esse trabalho e tudo mais. E a gente fala, ó, segura na mão de Deus e vai. É entregar tudo mesmo. Como Deus pode usar as pessoas para falar conosco? Se ele quer falar com a gente, por que que ele usa outras pessoas?
Cara, a pessoa necessariamente não. Eu não sei se eu já estou pulando o tópico ou não, mas eu acho que quem entra nisso aqui. Necessariamente as pessoas não precisam nem ser cristãs, sabe? Para poder ser usada pelo Espírito Santo. E Deus usa essa pessoa realmente para mostrar que Ele é Deus e que Ele está contigo, né? Que Ele te escuta e através, não importa, de uma pessoa, de um desconhecido. Fale contigo através de alguma palavra de ânimo, né? Talvez você acordou, não estou muito a fim de ir para a faculdade, e pô, cheguei lá, conversei com a minha amiga, com meu amigo, e cara, ele falou algo para mim de um jeito que, caraca, me impactou demais, e é uma maneira de Deus falar ao nosso coração.
E para você, Deus já usou alguma pessoa para falar com você em alguma situação da sua vida?
Pô, cara. Sempre, sempre, mas tem às vezes que a gente quer fingir não escutar, né? E
Conta aí um
não
testemunho,
aceitar
então.
aquilo. Assim, já tenho 25 anos, não sou tão velho, né? Eu acho, mas tenho algumas experiências de vida em relação até mesmo das pessoas serem usadas por Deus para me alertar de certas situações, a maneira de falar, né? A maneira de me portar e eu compreender totalmente de maneira, eu não digo errada, né? Errada da minha parte, no caso, porque eu levava muito a ferro e a fogo, então isso acabava me prejudicando. E eu sabia que as pessoas que falavam comigo, que queriam o meu bem, acreditavam na minha capacidade, não queria que essas coisas acontecessem. E durante o tempo isso tudo mudou, né? E cara, se eu tivesse feito lá atrás, com certeza estaria melhor do que eu tô hoje.
Porque Deus fala conosco de várias formas, isso a gente já sabe. Mas como é que a gente consegue chegar a tanta intimidade com Deus a ponto dele falar assim com a gente diretamente? Como que isso funciona?
Cara, tudo, né, no caso de nós sermos usados por Deus, está muito na sensibilidade, né? De ser usado por Ele, né? Você tem que se colocar à disposição. Pô, Deus, estou aqui, estou sensível à tua palavra, fala comigo, me usa, né? Para poder ser instrumento, né? Na vida de outras pessoas. E é isso. E consequentemente, você buscar a ser instruído também através da palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta, mais saudável você fica.
Exatamente. Coisas importantes, a busca. Como que a gente busca Deus? Como assim buscar Deus? É como buscar uma criança na escola? Não. Buscar a Deus é você orar, você se interessar em ler a palavra dele. Entendeu? Você,
Não
sabe?
adianta você querer ser usado e você não
Exatamente.
se
Você
colocar à disposição.
fica assim, tipo, poxa, Deus, fala comigo, valeu, e vou dormir, sabe? Não é só isso, você tem que buscar. É como se fosse você cultivar uma amizade. Eu com você, eu vou chegar pra você e vou assim, te conhecer em um dia e vou já, sei lá, falar, Vinícius, faz comida pra mim. Não, a gente tem que se conhecer antes. Você tem que me conhecer, eu tenho que te conhecer mais a fundo, entendeu? A gente tem que consolidar essa amizade. Assim é a gente consolidar a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus.
E
É muito
é
importante
diferente, né?
a
Porque
busca. importante nós tirarmos, não uma vez só, não duas, não três, mas várias vezes no nosso dia, para a gente, sabe, fechar os nossos olhos, falar com Deus, não só pedindo, nunca somente pedindo e nunca falando, pedindo coisas para você, entendeu? Uma coisa que eu aprendi muito com o meu pai é que, tipo assim, você não pode só fazer oração, tipo assim, Deus, eu preciso de um emprego, Deus, eu preciso de um carro, não. Você tem que buscar fazer oração por outras pessoas, você tem que buscar, sabe, sempre pensar nos outros, porque automaticamente Deus vai fazer a parte dele quanto à sua vida. E não é uma questão de troca, de interesse, não, é uma coisa, sabe, suave, uma coisa, sabe, que despretensiosa, uma coisa que se você fizer de coração puro, coração limpo, Deus vai ver que você está sendo uma pessoa que está se importando com o próximo e vai cuidar de você. Isso é fato. Então, isso faz
exatamente
parte da busca, tá? Falei muito agora.
E não só pedir também, como agradecer. Às vezes a gente pede tanto.
Muito importante.
Mas... há momentos que é necessário você só orar em agradecimento ao Senhor, né? E, cara, é um pouco diferente em relação ao conhecimento entre nós e Deus. Porque Deus, ele conhece a fundo o nosso coração e a gente, se não estivermos alimentados, a gente não conhece a Deus, né? Tão profundo quanto eles não conhecem. Então, é a verdadeira busca.
Exatamente. Uma coisa que eu faço sempre, todo dia, assim, quando eu faço as minhas orações matinais e as da parte da noite, quando eu vou dormir, eu sempre busco, assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é: Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Porque, gente, nós temos que agradecer, agradecer sempre. Não só pedir, não só pedir, não só pedir. É agradecer também. Porque nós estarmos vivos, não só em dias normais, mas também em dias que estamos vivendo hoje, agora, tipo, de pandemia, nós temos que agradecer o tempo todo que nós estamos com saúde, apesar das coisas, assim, sabe? A gente fica resfriado, mas nós estamos vivos, nós estamos com saúde e nós temos que aproveitar para buscar a Deus. Certo?
Aí.
É isso aí. Então, uma coisa muito importante é o seguinte: às vezes, antigamente, eu tinha muito. Eu vou ser bem sincera aqui. Eu tinha meio que um receio de, sabe, ouvir a voz de Deus, porque era uma coisa assim, muito, meu Deus, Deus está falando comigo. Eu ficava meio nervosa, assim, sendo que, quanto mais você cria essa barreira, quanto mais você, sabe, cria esse limite em você, menos você vai conseguir ouvir a voz dele, sabe? A gente tem que pensar, tipo, Deus é nosso amigo, Deus é nosso pai, entendeu? Nós podemos confiar nele, nós podemos entregar nossa vida a ele, que é isso, vai dar bom, entendeu? Então, tipo, não criar limites, não criar barreiras, muito importante.
Eu acredito que a questão do receio de ouvir a voz de Deus é o medo do que ele vai falar, de talvez ele falar algo que a gente não quer ouvir, entendeu?
Exatamente. Tipo assim,
Vem muito
conta
daí.
um exemplo. Em questão de escolha de profissão. Quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, estava ali no sétimo, oitavo, nono ano, eu estava ainda decidindo o que eu queria fazer da vida, né? Eu estava entre direito e jornalismo. Sempre tive entre essas duas coisas. Aí imagina, eu no auge da minha adolescência, falando assim, daqui a pouco eu tô no ensino médio, daqui a pouco eu tô, né? Vou acabar a escola, faculdade. E eu quero fazer uma coisa. E se eu orar e Deus falar assim, não é isso que você tem que fazer. Mas eu quero fazer. E agora? O que eu faço? Eu faço a faculdade, aí no final de tudo eu quebro a cara porque eu não obedeci a Deus? Ou, sabe, é uma coisa muito complexa. Você entende o que eu quis dizer?
Você falando agora de faculdade, né? Também remete à minha situação em relação à profissão, estudos, né? Assim que eu saí do ensino médio, eu já sabia, entre aspas, o que eu queria para minha vida, né? Fazendo cursos administrativos, etc. Então, fui fazer o curso de RH e, cara, passei um ano e meio nisso, indo muito bem. Chegou um certo momento que eu entrei em conflito e falei, cara, eu gosto disso aqui, amo, sei fazer, mas não estou sentindo prazer nenhum. E, assim, eu insisti pelo menos umas duas, três vezes. Eu tranquei a faculdade, voltei, assim, pagava, entre aspas, à toa, porque eu não ia bem no semestre justamente por essa questão do tipo, cara, eu não estou tendo prazer em fazer isso aqui. Fiquei durante um tempo, né, em conflito. Eu perguntava, pô, Deus, será que eu não vou conseguir entrar na minha área, né, administrativa? Porque quando eu fazia a graduação de RH, não tinha nenhuma oportunidade de nada para mim, de nada, de nada. E todas as vezes que eu trancava, chegava uma penca de e-mails com oportunidades. E quando aí eu falei, pô, vou voltar. Quando eu voltava, nada aparecia para mim. Quando chegou um certo momento, né, eu com meu conselheiro aí, Master Daniel Bettner, cara, conversando muito com ele, através dele, Deus falou comigo, né? Deus mostrou o caminho que eu deveria seguir em relação à faculdade e tudo, e hoje eu estou indo muito bem, né? Já estou há um ano e meio, mais um aninho aí, firme e forte, eu tô me formando, e uma área onde eu realmente estou totalmente ligado, que é a música, né? Essa aproximação, como a galera falou, né? Através da música, de outdoor, né? A música na minha vida me traz uma sensibilidade enorme em comunhão com Deus, né? Nessa ligação entre eu e Ele.
É isso aí, viu? Deus usando pessoas. E é isso, gente. Isso é basicamente o que a gente tinha pra falar. Existem outras maneiras de falar com a gente, sonhos, entendeu? Outras coisas, mas eu acho que essas três são as, assim, as, entre aspas, principais. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar. Um beijo e até a próxima.